Eu gosto muito. Isso é desde que eu comecei a. Desde que eu vi um vídeo da. Que era um cara da Blizzard falando sobre os efeitos do Diablo 3. Cara, então pra mim aquilo, tipo, mudou toda a minha visão, porque assim, não, aqui a gente tem uma textura, essa textura fica passando sobre a outra, aí se tu tem a textura em diferentes escalas. Olha só, cara, então hoje em dia.
Não, tem vários vídeos desses que você vê que
É!
fica safado assim que tu faz isso.
Exatamente.
Tô
Cara,
reclamando esse tempo todo.
então, cara, para mim, quanto mais simples o efeito, quanto menos tu ficar enchendo de coisa, de forma mais limpa, melhor, porque ele vai ter um processamento melhor. E aí, se tu tiver que acrescentar um detalhe ou outro, maravilha, né? Mas geralmente eu acabo usando isso, de texturas são só noises que vão scrollando, eu crio máscaras diferentes, então. Eu acabo gerando esse ruído nele que acaba deixando tudo mais natural. E a combinação diferente de escala ou um tipo diferente de textura vai gerar um efeito completamente diferente.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, a gente vai conversar bastante sobre tech arts e VFX com o Charles Moreira, que trabalha há alguns pouquinhos anos com isso, como ele vai explicar um pouco melhor. Ô,
Pouquinho, pouquinho.
Charles, seja muito bem-vindo, que nem eu falei mais cedo. Obrigado por ter topado gravar isso aqui, tirar um pouquinho do seu tempo, porque eu acho que essa é uma área que tá crescendo cada vez mais a necessidade dela no Brasil. E não é uma área que você se prepara do dia para o outro. Quase nenhuma é, mas enfim. E tem pouca gente, né? Então, com a ideia aí, talvez, de motivar a galera a entender um pouco melhor como que é o trabalho de tech art. E a grande trilha aí que dá para fazer, que você já fez um bom pedaço. Fiquei contente de você ter aceitado. Então, seja bem-vindo, cara. Feliz de você estar aqui.
Perfeito. Cara, primeiramente, obrigadão pelo convite. A gente estava tentando marcar já fazia um tempo, só que eu estava dando problema de agenda ali. Cara, então, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu gosto bastante de ficar trocando ideia com o pessoal, de conversar com os artistas novos que estão tentando entrar no mercado, tentar dar aquele direcionamento, porque quando eu comecei era
Essa
bem
ideia.
difícil. E para ti também deve ter sido a mesma coisa, cara, era bem difícil. Enfim, bom. Meu nome é Charles, atualmente eu sou VFX Artist e trabalho aqui na BioWare. Eu moro em Laval, que é do lado, colado ali com Montreal, aqui em Quebec, mas eu trabalho para a BioWare que fica em Edmonton. Então, outro fuso horário e eu comecei recentemente lá.
Você tá há pouco tempo, né? Você tá há 4, 5 meses, eu acho, uma coisa assim.
Eu comecei lá na BioWare em janeiro. Antes disso, eu estava na
Na virada do ano.
Gameloft. Isso, estava na Gameloft. Eu estava na Gameloft desde que eu cheguei aqui, em 2019. Né? Atualmente, só minha esposa trabalha lá na Gameloft. Antes, a gente era colega
Ah, caramba.
Exato, colega de equipe, inclusive. Né?
Caramba.
Então,
Que desafiador.
era bem divertido, cara. Era bem divertido, porque ela é technical artist. Então acaba que agora ela está migrando para efeitos, então é divertido acompanhar. E bom, antes disso, cara, tá, primeiro eu me tornei oficialmente VFX artist em 2016.
Vamos começar do começo, assim, talvez, tipo, já que agora o pessoal já sabe essas empresas pequenininhas que você trabalhou e está trabalhando agora. Assim, até hoje em dia, que nem a gente estava conversando ainda há pouco, uns anos atrás, assim, fazer jogo era igual programar jogo, né? Era, se você fosse falar com um leigo, era o entendimento que a pessoa tinha, né? Se você falasse que tá, ah, trabalha numa empresa de games, a primeira pergunta é se é programador, então, que legal, né? Quase que não é uma pergunta, né? É quase
É uma
uma
imposição.
hipótese, né? Uma imposição, pois é. E com o tempo o pessoal foi entendendo, né? Eu acompanhei bastante isso. O pessoal foi entendendo as diferentes áreas que existem, né? Programação em arte, a arte vai dividindo 2D, 3D, que era a parte mais óbvia, mas depois vai indo para outras camadas, né? Concept, textura, shader, né? E esse tipo de coisa todo. É, e programação também, né? Dividindo várias coisas, game design também, e assim vai. É, e tech art, eu acho que é uma coisa que ainda não... Dizer que é óbvio é até exagero, assim, ainda não é claro... Assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa decide trabalhar com games, até ela entender o que um tech artist faz, ela demora um bom trajeto.
Cara, quem tá trabalhando não entende o que technical artist faz.
Pronto, que sirva de estímulo para você que ainda não entendeu. Sabe? Mas imagino que para você lá no começo, né, conforme foi se direcionando para essa área, tu viu bastante disso, né, da própria área, digamos assim, nascer e se consolidar como carreira e não... uma coisa a mais que o artista faz, digamos assim, ou programador e tudo mais. Então, se tu puder contar um pouquinho mais sobre como que foi, como que surgiu o interesse de trabalhar com games, e como, no que você é formado e tal, e como que você conseguiu ingressar e ter o primeiro trabalho com games, propriamente dito.
Bom, cara, primeiramente, eu era um artista 2D, generalista. Quando eu comecei a estudar arte... Eu queria fazer histórias em quadrinhos, né? Queria ser o penciler, queria fazer, tipo, o lápis de histórias em quadrinhos e tal. Com o tempo eu descobri que eu não tinha paciência para história em quadrinhos, mas era algo que eu achava bacana na época. E eu venho de uma cidade que ela não é muito grande, eu venho de Bagé, que é na fronteira com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul. E eu fiquei... buscando uma maneira de entrar no mercado, de viver de arte lá. Então, a maneira que eu tinha na época para isso era trabalhar com publicidade. Então, tinha um estúdio, tinha alguns estúdios de publicidade propaganda lá. E eu acabei conseguindo uma vaga de artista lá dentro. Então, mas eu fazia era layout, eram coisas mais relacionadas a design do que ilustração. Mas sempre que eu podia, eu colocava algum desenho lá no meio. E eu fiquei nisso por uns 3 anos. E aí eu tava querendo sair de lá, tava querendo ir para um mercado maior. E eu tinha contatos na internet aqui e ali, em outros estados. E esses contatos viraram amizades virtuais. Cara, e aí um dia, um desses contatos veio falar comigo e perguntou: cara, tu ainda tá querendo sair da tua cidade, vir para cá? Isso era para Florianópolis. Eu, cara, sim. Então, eu estou trabalhando numa empresa de jogos. Quando falou isso, eu... Peraí.
Trabalhando numa
empresa de jogos. Tipo, não, empresa de jogos, cara. Ah, tu tá zoando com a minha cara, velho. Tipo, não, é sério, cara. Ele mandou o link do jogo e tal, e era um jogo bacana. Pô, olha só, cara. Dá pra fazer jogo? Que legal. Aí eu... Tá, não. Para aí. Eu fiz um... Peguei tudo... Todos os desenhos que eu tinha escaneado, todas as artes em Photoshop, CorelDRAW, né? E mandei. E aí o pessoal gostou do meu trabalho na época. Só que aí eu fui perguntar se tinha rolado alguma coisa. E eu ia levar um tempo para ir para lá. E eles disseram: cara, eles gostaram do teu trabalho, mas infelizmente, como tu vai demorar para ir para cá, eles contrataram outras duas pessoas e tal. E eu: ah, tá, não, beleza. Cara, então quer dizer que eu só não fui contratado porque eu não tava lá. Eu vou para lá. Aí, cara.
Essa lógica é indiscutível.
Né? Tipo, é lógico, né? Tipo, eu vou para lá. Aí, juntei a grana que eu tinha, peguei, botei tudo, as meia dúzia de gibis e livros, um computador, né? Uma mochilinha de roupa, e mandei para Floripa, cara. E fui para lá. E aí lá. Eu consegui trabalho como designer numa empresa de produtos, fazendo ilustração e tal. E eu fiquei pensando: cara, eu vou vender até coco na praia, se for preciso, vou estar aqui na volta. E aí, basicamente todo mês, quando eu fazia um update no meu portfólio, com as ilustrações do trabalho, coisa, eu mandava para a empresa de novo, que era a TechFront. Ela, acho que não existe mais, infelizmente. Mas foi onde eu comecei, porque alguns meses depois da minha chegada, mandando constantemente meu trabalho para lá, eles me chamaram para uma entrevista, e aí eles me contrataram, eu comecei a trabalhar lá no estúdio, fiz amizade com a galera toda lá, então foi muito bacana, tipo, o primeiro emprego na indústria de jogos. Oh, que legal, né?
Que ano foi isso?
Cara, 2008.
Nossa.
2008. Cara. Os jogos eram feitos em Flash. Eram feitos em Flash e tal. E eu tinha uma vantagem, porque eu conseguia desenhar em vetor direto. Né? Então, foi bem, foi bem bacana. E aí...
Excelente. Cara, só antes de você continuar, eu tava prestando atenção no que você tava falando. Em termos de carreira, assim, e tudo mais. Teve três coisas que você falou que me chamou a atenção, só queria sublinhar. É, pra quem tá ouvindo e tal. Vamos ver se eu lembro das três. Mas, brincadeiras à parte. A primeira foi você falando, quando você falou... Ah, inicialmente eu queria trabalhar com gibi, com história e quadrinho, mas depois eu vi que não era isso tudo. Não era exatamente o que eu queria e tal. E, cara, isso daí você falou com uma simplicidade, mas... Eu acho fantástico, porque eu acho que tem muita gente que muitas vezes se trava idealizando um tipo de carreira e nunca molha os pés, sabe? E nunca, de fato, experimenta. E às vezes você precisa experimentar para ver que não é nada daquilo que você idealizou.
Exato,
e, na verdade, é um saco trabalhar com aquilo. Ou,
sim,
pelo menos, não é o que você
exatamente.
Quer.
Exatamente. Cara, isso eu vi com uma professora de educação física do colégio. Cara,
olha, okay.
Porque eu lembro que eu tinha entrado no time do futebol do colégio e eu jogava bem, só que eu jogava em campo e o time era de salão. Eu não estava indo muito bem no salão. E aí ele começou com um discurso. Não, porque às vezes a pessoa troca de posição, não sei o quê, porque quer se manter no time. Cara, eu resolvi experimentar no gol. Cara, eu virei um bom goleiro. Né? Olha, cara, desde então meio que tipo, eu vou experimentando porque eu acabei descobrindo que eu gostava muito mais de jogar no gol do que jogar na linha. Né? Então, desde então, eu venho experimentando várias coisas na arte também. Tipo, não quero ser isso, mas quem sabe aquilo ali.
Justamente. Tem esse lado, né, de experimentar para ver se você descobre algo mais interessante do que você já tinha. E o lado que você falou pro gibi, né? Porque muitas vezes a gente fica idealizando uma profissão ou determinada coisa. E às vezes a gente precisa experimentar para ver que não é tudo isso, né? Mas tem que molhar os pés. Esse foi um ponto que eu achei massa. O outro ponto, eu já tô me arrependendo de não estar com papel e caneta e ter anotado. o outro ponto foi... foi quando você falou que tu fez a entrevista e não passou, né? Não foi contratado da primeira, né?
Uhum.
E essa é outra questão, né? Só que isso foi o que te direcionou a tomar decisões de vida bem consideráveis, né? Tipo, se mudar de cidade... para ir atrás dessa oportunidade, né? E esse é outro ponto, né? Porque eu já falei com muito aluno, com muitas pessoas que às vezes se travam de fazer uma entrevista de emprego, pensando que não dá pé, digamos assim, sabe? Pensando que ainda não sou bom o suficiente para isso e tudo mais. Só que às vezes é um feedback que você vai ouvir numa entrevista dela. Às vezes você pode não ser contratado, não tem problema.
Uhum.
Mas às vezes é um feedback ou é alguma menção, que nem é que você... Uma resposta que você teve, né? Olha, a gente não vai te contratar porque a gente precisava de alguém aqui. Isso te deu duas informações, no mínimo. Primeiro, que se não fosse isso, provavelmente você seria contratado. Então, tecnicamente, você estava no lugar certo. E te deu uma direção de como ser contratado no futuro. Né?
Exatamente.
Vai para lá. E enfim, ficar conectado com essa parte aí que você falou do goleiro, talvez, né? Acho que às vezes a gente tem que se colocar na posição para ver... o que surge de interessante ali, né? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Você finalmente conseguiu trabalhar com games, isso foi lá em 2008. É claro que a gente não precisa ir cronológico até o final, mas como que foi digamos, até você começar a pensar em carreira internacional, né? Você foi para o Canadá em 2019, certo?
Em 2019.
Mas antes você estava no Brasil ou você já estava fora?
Não, eu estava no Brasil ainda e foi, vou te dizer que, cara, foi um plano bem a longo prazo. E foi um plano meio de maluco, cara. Um dia eu estava no almoço com os colegas de
Esses são os
trabalho.
melhores.
Exatamente, cara. E aí tinha um colega meu que vivia falando em ir para Nova Zelândia. Ele queria ir para Nova Zelândia, não sei o que e tal. E aí eu, tem, cara, sair do país talvez seja um canal para dar uma continuidade, para ter um upgrade. E eu não digo isso na questão de, ah, não vou ficar no Brasil. Não, porque eu, na época eu comecei a pensar, pô, eu quero melhorar na área. Então, aqui eu estava, naquela época principalmente, isso já era 2012, 2011, 2012. Aqui a gente ainda está demorando um pouco e tal, e talvez, o Canadá, parece que Canadá é interessante, diz que tem um mercado bom, tá aí, vou para o Canadá. Isso foi lá, mas tipo, aí eu fui descobrir, tá, que língua que fala? O inglês mesmo? E tipo, ah, não, o pessoal fala francês lá naquela área. Tá, ok. Mas daí...
Beleza. Ah, você já tinha uma região específica, então, você tinha alguns interesses em mente, talvez.
Exato, eu comecei, na verdade, a pesquisar naquela época como vir pra cá e tal, mas era bem, tipo, bem light, assim, não tinha pressão, não tinha nada, eu olhava várias coisas. E só em 2018, que eu já estava casado, com duas filhas, com dois cachorros, com dois gatos, coisa que a gente decidiu...
Essa pessoa agora vai ser uma mudança mais fácil. Está na hora de sair do país agora. Não,
nada complexo. Exato. E a história meio que se repetiu. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava no Brasil e eu comecei a mandar currículo para um lado e para o outro, portfólio para lá e para cá. Já querendo trabalhar como VFX Artist, eu já estava trabalhando nisso, mas na época eu estava como freelancer trabalhando mais com direção de arte do que com outra coisa. E aí, calhou que um dia eu olhei assim, uma vaga na Game Loft. E VFX Artist, curtiu. Ok, vamos lá. Aí eu mandei o portfólio, meu link do Artstation, porque tava lá, inclusive, a vaga, os jobs do Artstation. Mandei lá e o pessoal entrou em contato comigo. Aí eu, olha, entrar em contato comigo, isso é legal. Aí eu fiz a primeira entrevista com o recruiter, porque essas entrevistas, às vezes, o pessoal não sabe. Mas são várias entrevistas e a primeira é com o recruiter, que ele só quer saber quem é você, o que tu faz da vida. Né? Isso quer saber se tu não é nenhum psicopata, se tu consegue te comunicar com a pessoa e tal, se tu é uma pessoa que vamos dizer
é importante.
Assim, exato, tu consegue falar.
Eu já fiz, né? a primeira eu já devo ter contado essa história aqui em algum momento, mas a primeira pessoa que eu contratei como empresário, né, a primeira pessoa que eu contratei foi em 2016, e aí teve uma das entrevistas que eu fiz, que o currículo do cara era bem bom para vaga. E aí, quando eu entrei no... Foi pro Skype. Quando eu entrei no call, ele tava sem camisa para fazer a entrevista. Sem camisa, velho. Tipo, tava eu e minha sócia e o cara sem camisa. E aí a gente, oi, tudo bem e tal? Você precisa de um tempo? Aí ele, não, tá tudo bem. Se preocupa não e tal. Vou só fechar a porta aqui. Aí ele levantou para fechar a porta e colocou um umbigo na webcam. Cara, eu olhei pro lado ali pra minha sócia. E, tipo, eu não tinha experiência fazendo entrevista, né, de emprego. E eu pensei, velho, o que eu faço? Desligo na cara do cara. Eu fiquei tão sem reação, mas tão sem reação, que eu dei prosseguimento. Fiz a entrevista, sabendo que o cara não tinha mais remota chance, né? O cara doido, completo.
Sim.
Mas enfim, então é importante essa primeira entrevista, esse era meu argumento. Tem o pessoal que no currículo não demonstra que é sem noção.
Exatamente.
Interação humana.
Tem que checar. E é para isso que os recruiters servem, né? Então os recrutadores, eles vão, às vezes eles vão encher o saco também, que eles vão fazer umas perguntas bem sem noção, né? Mas no geral, cara, no geral eles são muito gente boa, são muito pacientes contigo. Mas, como tudo no mundo, tu vai ter pessoas que são super legais, super profissionais, e tu vai ter gente que é chata, né? Então, tu vai lidando com isso, né? Mas as perguntas que eles fazem geralmente é: ah, quem é você? Você trabalha quantos anos? O que é que você faz? Etc. Então, eles não têm uma ideia muito exata do que perguntar tecnicamente. Eles têm uma lista, eles vão fazer aquelas perguntas ali e vão ver se tu
O
segue.
principal é fazer você falar, né? Para ver como é que você se
Exatamente,
expressa, se
exatamente.
comunica.
É. Após isso, eles estão possivelmente fazendo outras entrevistas com outras pessoas. Às vezes eles não acham, então tu é o único, às vezes também. Então eles acabam passando teu nome e adiante quando: ah, não, esse cara aqui tá ok. Essa pessoa aqui tá ok. Aí, a outra entrevista, às vezes antes de fazer a entrevista, tu vai fazer um teste. Então, isso varia, às vezes teste antes, às vezes teste depois. Às vezes não tem teste também, mas não tem teste quando já está mais avançado, assim, que já tem um portfólio bem definido, etc. Mas aí, então, tu vai fazer esse teste, que vai ter uma série de requisitos. Isso depende de empresa para empresa, cada um vai definir o seu teste, né, conforme a necessidade do time, do projeto. E após isso, tu tem prazo, tu tem especificações técnicas, tu tem uma direção de arte, né? Então, tu tem uma série de coisas, tu tem que pegar tudo aquilo, botar no caldeirão e fazer o teu teste, você fazer bonito, né? Então, isso gera uma série de coisas, tipo ansiedade, nervosismo, friozinho na barriga e tal, mas é ao mesmo tempo divertido. E a pessoa tem que entender que essas entrevistas, muitas vezes você não vai fazer só uma entrevista com uma empresa, tipo: ah, isso aqui é o meu futuro, aqui, agora, tudo, nada. Cara, às vezes
Sem
tu
tudo
não
ou nada,
passa
né?
na entrevista, não é porque tu não é bom, às vezes tu é até melhor do que o candidato, do que os outros candidatos, mas é porque às vezes o cara tá ali do lado, às vezes a pessoa vai. É mais fácil de direcionar se ela tá perto, chamar dentro do estúdio, do que trabalhar remoto, por exemplo. Então, tem uma série de fatores, né? Então, uma vez que tu faz o teu teste, tu vai cair dentro disso. Eles vão analisar, vão ter que comparar não só a qualidade do teu trabalho, mas a pessoa, tipo: ah, esse aqui teve uma boa desenvoltura para conversar bem. Ele sabe ouvir, mas esse aqui tá longe, tá muito longe. Esse aqui tá. A gente pode trabalhar um pouquinho melhor com esse que tá perto. Então, por isso que é importante tu estar perto também, né? Então, passei por esses estágios na Gameloft. Aí eu cheguei à entrevista técnica com o diretor de arte do estúdio e mais
Isso
um
tudo foi
cara.
remoto, né? Até esse momento
Foi
aí.
tudo remoto, tava no Brasil. Cara, e aí eu fiz os meus testes e eles gostaram, me chamaram para entrevista. E aí eles conversaram comigo, a conversa foi super legal, durou 1 hora e meia, eu acho. Foi longe, né? E aí eles gostaram porque eu tinha feito não só a parte de efeitos ali, com todas as partículas e meshes e shaders e toda a parte técnica, mas eu tinha feito também os conceitos, né? Os concepts e tudo, porque como eu venho dessa parte de 2D, então antes de migrar para efeitos, cara, eu fiz muito character design, concept art, animação na mão ali, frame a frame, ou animação usando outras ferramentas, tipo After Effects, Flash, etc. Sabe? Então, eu fiz o concept e eles gostaram disso, eles gostaram desse combo. Cara, esse cara aqui, ele vai fazer o efeito, ele só falha a parte técnica, e ele consegue fazer um concept também, ele consegue ter ideias. Então, isso ajuda bastante. E
Isso
eu
da
passei no teste.
robustez da entrega, né?
Sim,
Tipo,
sim, sim. E
ver
eu
que você
passei no
conseguiria fazer
teste,
coisas.
cara. Eu passei no teste, foi muito legal. Certo? Não, tu passou por a gente, tu é o cara. E aí o tempo foi passando, não tinha mais resposta, não vinha nada. Eu, tá aí, que houve? Não, então, que era. Aí o pessoal do RH, tipo, o recruiter, na verdade, veio falar comigo: ah, cara, que infelizmente a gente viu que tá muito complicado de trazer pessoas da América do Sul no momento. O Brasil tá levando muito tempo, em torno de 10 meses, fazer isso naquela época,
Caraca.
né? Então, aí, infelizmente, a gente vai ter que deixar para outro momento. Aí, bate aquela tristeza, porque, pô, rolou, não deu, tal. Mas bola para frente, não por conta de uma série de oportunidades, não oportunidade, uma série de outros fatores externos, né? Então, eu fiquei contente com, bom, meu trabalho está em condição de estar trabalhando lá fora.
Tá do nível que eu.
Sim. E aí, 2018, chegou o fim de 2018, um monte de confusão acontecendo Brasil afora, e a gente, minha esposa e eu nos olhando assim, vambora, vambora. Cara, a gente tomou a decisão de sair do país, porque foi a mesma coisa que aconteceu quando eu estava lá em Bagé. Tá, eu não fui contratado porque eu não estava lá? Vamos
Vamos
pra lá.
para lá.
Cara, é
Pode
lógico,
ficar, acho
né?
que 6 meses, né?
É?
Canadá, brasileiro.
Exatamente. Cara, então aí a gente começou a ver maneiras de ir por nossa própria conta. E a maneira mais rápida que tinha, inclusive, foi a minha esposa se matricular num curso
Estudar, né?
e estudar. Né? E
Trabalhar com e-commerce.
ela já era formada em programação, né? E ela veio de outra área, inclusive. Ela era professora, mudou completamente a área e virou programadora. E depois virou Technical Arts, agora está virando VFX Arts. Mas então esse foi nosso plano. Ela vem com visto de estudante e eu ganho automaticamente visto de trabalho. Com o visto de trabalho, posso. Ó, então, estou aqui, estou
Perfeito.
disponível. Era o visto aberto, podia trabalhar para quem eu quisesse. Cara, e aí eu comecei a mandar novamente portfólio, currículo para todo lado. E eu entrei em
Isso
contato
foi
com o pessoal da
2019
Gameloft.
já, né?
Isso já era início de 2019, que a gente já estava vendo todo esse processo. E quando fechou tudo, que estava tudo certo, estava com o visto pronto para chegar e data para chegar. Disse, ah, então, entrei em contato com a Gameloft. Então, pessoal, seguinte, vocês ainda têm interesse? Eu estou com data para chegar aí. Aí eu, opa, peraí, data para chegar? Tá certo isso? Não, certo, data para chegar, vou chegar em tal dia em maio, no final de maio. Então, tá, cara, aí fechamos o contrato, aí foi só alegria, cara. Eles buscaram a gente no
Ah, que beleza.
aeroporto, conseguiram a relocação pra
Mas.
gente e tudo. Aí foi só maravilha, cara. Então, quem vem dizendo só maravilha, descobertando fácil, né, cara? Viajar com dois cachorros, dois gatos, duas crianças, na época, 3 para 4 anos. Não foi fácil, cara. E aí, com o
É que
dólar
tu vai
tava começando a
mudando o
subir.
padrão, né, para coisas
Sim.
desafiadoras, assim, falar que foi tudo
Sim.
maravilhoso é tipo, todos os pets chegaram vivos, é tipo, é outro
Exato.
nível de
Exatamente, né?
maravilhoso é tipo, tá
Não se
todo mundo
perdeu ninguém no
vivo,
caminho, né?
funcionou. Foi.
Exato. Cara, então, aí era bem o início do momento em que o dólar estava começando a disparar. Cara, e a gente trazendo as nossas economias até receber o primeiro salário, então, e tirar a documentação aqui, que são as coisas que o pessoal não se dá conta que tu tem que fazer quando tu tá fora, né? Tu tem que segurar a grana, tu vai passar uma certa necessidade, tipo, vai estar em lugar de provisório, vai estar tirando documentação, vai estar falando uma língua que não é tua, né? No caso, eram duas línguas que não eram nossas, que é o francês e o inglês. O pessoal, quando falava em francês com a gente, ficava. O tic-tac não atinavam, não davam conta. Mas aí passou tudo isso, cara. E aí a gente começou. Eu comecei a trabalhar na Gameloft. E quando deu mais ou menos um mês assim, de trabalho lá, eles me chamaram para perguntar como é que estava o meu início lá no estúdio e tudo. Aí eu expliquei a situação e eu falei na minha esposa que ela estava começando a procurar alguma coisa. Cara, eles contrataram ela também, porque era Technical Artist. Tipo, e ela podia
Caramba.
trabalhar só meio período. Não, vem para cá, meio período, tá ótimo, manda para cá. Né? Então ela começou a trabalhar meio período lá e estudava o resto do período depois. Né?
Nossa, que
Então,
fantástico, muito bom.
porque era
E
Technical Artist
tudo.
VFX.
Ó, viu? Empregabilidade tá alta.
Ah, sim,
E
cara.
tudo porque se expôs, né? Tentou lá, se candidatou à vaga, quantidade de coisa que conectou depois, né? Foi bem parecido
Sim,
com o
sim, sim.
início, né? Com a parte de Florianópolis e tal.
Exatamente,
Fantástico.
cara. Mas assim, só um ponto. Eu fiz a entrevista com a Gameloft, passei, mas antes disso, cara, eu fiz muita entrevista com outros estúdios que não deram em nada, sabe?
Importante.
Tipo, sei lá, perdi a conta, acho que foram umas 15 entrevistas com outros estúdios de outros, todos os lugares do mundo, sabe? Então, tipo, não dá pra parar no primeiro e achar, ah, meu Deus, não passei, não me chamaram, não sou bom. Não, cara, condições externas.
É, cara, esse é outro ponto que você falou que eu achei muito massa, agora eu vou falar que é um ponto só pra não ter problema. Esse ponto que você falou que eu achei muito massa, que teve um momento aí que você tava falando da entrevista, que você disse, ah, mas né, vai com tranquilidade também, sem ficar nervoso, como se aquilo fosse tudo, se desse errado, tudo vai perder e tal. Eu acho que essa é uma mentalidade que às vezes falta um pouco, né? Às vezes a gente se coloca numa posição que a gente, de fato, fica ansioso demais, nervoso demais, porque determinada coisa é importante demais. Só que, às vezes, aquela coisa só é importante demais porque a gente fez ela ser, né? No Sim. sentido de que se você só se candidata para uma ou duas vagas, cara, você tem uma ou duas chances, né? Agora, se você tiver uma... Assim, colocar mais o pé no chão, entender que, ah, não, beleza, eu vou me dar este ano inteiro e não mês de maio, vou me dar esse ano para me candidatar a novas vagas, tentar entender quais são as minhas responsabilidades, participar de entrevista de emprego em inglês que eu nunca participei, talvez, e esse tipo de coisa. Sim. E carregar, assim, com um pouco mais de leveza, né? Tá mais aberto a errar e pegar feedback que vai te ajudar para a próxima e tal. Às vezes é uma forma muito mais razoável de dar passos largos, né? De dar um passo maior, assim. É não se colocar numa situação que ou vai ou racha, né? Se colocar numa situação que, beleza, eu consigo fazer 10, 20 tentativas, né? E eu entendo que não vai ser a primeira que vai dar alguma coisa. Se der, é maravilhoso, assim. Eu vou falar pra todo mundo e vou ficar muito feliz. Mas entender que, beleza, vou tentar 10, 20 entrevistas de emprego. Porque aí, se até a terceira não deu errado, você não fica nessa mentalidade de ah, nossa, já é o terceiro que me recusou, não está funcionando. Tu fica,
exato, cara.
Me recusou exatamente. No terceiro, ainda tem umas 15 que eu vou tentar, né? Se você parte daí, eu acho que fica mais fácil.
Lá no início, inclusive, aí no Brasil, cara, eu lembro que quando eu trabalhei na TechFront, o estúdio de Floripa fechou menos de um ano depois de eu ter entrado. E aí eles convidaram o pessoal, quem é que quer ir para trabalhar no nosso estúdio, que é em Curitiba, que é a matriz e coisa. E, cara, eu tava lá de passagem em Floripa, né? Tipo, cara, tô eu aqui,
já
cara.
Não sou daqui mesmo, e pra outro lugar.
Aí foi muito bacana, disseram, pô, legal, porque tu era uma das pessoas que a gente queria levar com a gente e tal. Então, foi muito bacana. Cara, aí eu lembro que eu fui para lá, trabalhei um bom tempo, foi... Parei mais um ano e pouco. Aí, depois disso, eu resolvi voltar para o Rio Grande do Sul, mas ir para Porto Alegre. Eu tava bem, tipo, cigano, né? Tava bem nômade, de um lado e para o outro. Resolvi ficar um pouco mais, tentar ficar um pouco mais perto da minha família, que era lá em Bagé. E aí, cara, eu tava na época, e isso. É alguma das lições que a gente toma na cabeça, a gente toma umas porradas na cabeça para aprender, que é bom. Que eu comecei a fazer contato com uma empresa grande de lá, de Porto Alegre, e aí eles gostaram do meu trabalho e tudo, e aí chamaram para uma entrevista. E aí, durante a minha entrevista, eu fiz uma besteira. Que é, tipo, a gente não dá pra falar só coisa boa, né? Só alegria. A gente faz besteira também até chegar num ponto que você começa a acertar as coisas.
A gente
coisas.
Faz a besteira pra fazer a coisa boa depois,
exatamente,
né? Aprendeu, né? De um jeito.
Exatamente. Cara, então eu cheguei nessa empresa e conversando com o cara, me dando bem com o cara. Tudo. E aí ele me pergunta: aí, vem cá, tu sabe 3D? Assim, ah, cara. Ah, isso não é pra mim, não, 3D, não, cara, não é muito artístico, sei lá, não. E o que, pior que o cara meio que acidentalmente ele cantou a pedra pro meu futuro. Tá, e tu sabe alguma coisa de partículas, coisa? E eu não tinha nunca nem ouvido a palavra partícula. E eu fiquei pensando, tá, partícula, átomos, alguma coisa assim. E aí, não, cara, não, não. Ah, tá. Não, então tá, beleza. Vamos marcar, vamos conversar depois. Aí depois, por e-mail, o cara me explicou, cara, A gente gostou de ti e tudo, mas a gente quer que todo mundo aqui no estúdio entenda pelo menos um pouco de 3D para a gente poder, né? Atividade, que é o foco do estúdio. E aí foi aquela, cara, então, eu não conseguia trabalho porque eu não sabia 3D. Uhum. Vamos aprender 3D. Cara, fui estudar 3D, então, tipo, foi misturando as coisas, né? Fui aprendendo um pouco de 3D, modelagem. E aí tu começa a ver que é divertido. E hoje em dia, pra mim, cara, a parte técnica é tão divertida quanto a parte artística. Fazer alguma coisa funcionar é tão legal quanto ir lá e fazer um desenho maravilhoso, que era, pra mim, na época, era a melhor coisa do mundo. Hoje em dia, eu prefiro muito mais fazer um efeito, fazer um shader e as partículas, do que fazer uma ilustração, por exemplo. Né? Uhum. Então, nossa, isso me ajudou a mudar um pouco a minha visão das coisas. E experimentar o 3D e ver que, na verdade, o 3D eu gostava. Eu ainda odeio o Max. O Max é horrível. Enfim. Mas o Maya era muito legal na época. Uhum. Né? E aí, hoje em dia, eu uso o Blender, o Houdini, sabe? Eu me divirto horrores. Mas, uso o Max se tiver que usar, porque assim, tu tem que usar as ferramentas que o estúdio te dá. Então, se ele te dá um 3D Max, cara, tu vai usar um 3D Max. Tu pode ir por lá e usar um Blender. Aí usa o Blender, exporta lá, põe dentro do Max e de lá tu exporta. Então, funciona a mesma coisa.
Cara, excelente. Vamos entrar talvez um pouco mais em que diabos é VFX e Tech Art especificamente. Uma coisa que eu queria muito entender do seu lado, assim, é, trabalhando em empresas bem maiores e tal, é um pouco de como que é o dia a dia, no sentido de até onde vai o trabalho, até onde já é uma interação com uma outra pessoa, né? E tá bem aí no meio do caminho de várias coisas, né? Mas antes, só pra gente aqui, para fins da conversa, do pessoal que tá ouvindo e tal, entender um pouco mais o que diabos é Tech Art? Essa é a pergunta que eu queria ouvir você falar.
Eu não sei.
Pronto. Com isso a gente encerra.
É isso aí. Ótimo, valeu. Cara, assim, technical art, arte técnica mesmo, ela envolve muito mais do que tu modelar, no caso. E tu vai acabar trabalhando muito mais com a parte de... Se tu é o technical artist mesmo, uhum, e tu vai acabar muito mais ajudando os outros artistas, gerando pipeline para os outros artistas para facilitar o trabalho deles, facilitar o time como um todo. E tu acaba fazendo também muito meio campo entre o pessoal que é artista e o pessoal que é programador, né? Porque é bastante complicado. Às vezes, o artista, de maneira geral, ele foca muito nas suas ferramentas, em coisas, então acaba não partindo tanto para essa parte técnica. Ele foca na modelagem, nos edge loops, né? Toda a parte de texturas e coisas. E só que isso não adianta muito se não estiver funcionando dentro do jogo. Isso vai ser só um modelo parado lá com os braços abertos, né? Isso não é legal. Então, para isso, cara, a gente tem, inclusive, muitas subdivisões entre tech art. Tem o cara do rigging, e aí dentro do cara do rigging tu vai ter o cara que vai fazer o riggingzinho, que é os bones lá pro personagem comumzinho, que vai fazer para os veículos, ou que vai fazer para as criaturas, para os monstros. Então, meio que já gera uma
pra poder
subdivisão.
Ser animado, né?
Não. Exato. Aí tu vai ter o animador. Tipo, o rigging, o cara do rigging é o technical artist para o animador, por exemplo. Né? Aí tu vai ter o cara que vai entender a parte de iluminação, como fazer o bake, como fazer a iluminação funcionar sem pesar. Então, tipo, eu acredito que o technical artist, ele é o cara que vai estar ajudando os artistas a fazer o seu trabalho funcionar dentro do jogo. Ele vai estar gerando pipelines, ferramentas, né? Porque muitas vezes tipo, precisa exportar de uma maneira específica algum personagem. Então tem que pegar os dummies, alguma coisa, tem que posicionar tudo igual para todos os personagens. Aí um artista faz de um jeito, outro artista faz do outro. Então, o Technical Artist pode criar uma ferramenta que vai pegar trabalho do artista A, B e C e vai deixar tudo uniforme, todos iguais e vai exportar. É uma das coisas, sabe? Então, são pequenos exemplos do que dá para fazer. Então, o artista técnico ele vai estar ajudando os outros artistas, ele vai estar buscando maneiras de fazer a arte do jogo funcionar de maneira mais eficiente dentro do jogo, tipo, porque quanto mais tu conseguir economizar de processamento, mais tu consegue botar de arte, mais tu consegue botar de programação, mais tu consegue deixar melhor, né? Então, esse, a meu ver, é o papel do Technical Artist. E o VFX Artist, ele acaba sendo parecido, porque no caso ele teria que entender bastante dessa parte técnica, de como funciona para os processos da criação da arte, de como botar dentro do jogo e como fazer aquilo funcionar e tentar explorar ao máximo todos esses conhecimentos, tudo isso e hackear para criar algum efeito visual, seja uma distorção numa mesh usando só um shader, seja usando partículas. Então, por exemplo, tu vai fazer um efeito de environment, né? Tá, para esse efeito, que é? Isso aqui vai estar sempre no mesmo lugar? Se vai estar sempre no mesmo lugar, eu vou usar uma mesh com um shader, aí eu vou botar uma partícula aqui, outra ali, e aí isso vai estar sempre ali randômico, uma animação procedural, porque tu não vai poder ficar usando bones para as tuas animações dentro de efeitos, porque isso vai pesar. Se tu vai usar essa animação tempo todo em vários lugares diferentes, tu vai comer todo o processamento. Então, tu não pode fazer isso. Então, tu tem que entender a parte técnica para poder extrair o máximo que tu pode, usando o menos possível, para fazer aquilo funcionar propriamente. É como se fosse. Vou puxar para a sardinha para o nosso lado, mas é como se fosse o Neo tentando isso. De distorcer a Matrix ali para fazer ela funcionar a teu favor, sabe? Então é mais ou menos isso, cara.
Não, excelente. Realmente, né? Tipo, é uma área que envolve conhecimentos muito, muito distintos, né? Que nem você mencionou, tanto tem que ter todo o um entendimento da game engine em si, que está sendo utilizada, né? Sobre como que ela renderiza, sobre como que ela pega tudo que está lá e faz virar pixel na tela, né? Do jogador, para conseguir entender as opções que tem, né? Ao dispor para conseguir controlar a performance ou para dar o efeito desejado, assim por diante, né? E ao mesmo tempo tem a parte toda mais artística, digamos assim, né? De pensar num efeito, por exemplo, que vai dar o um entendimento desejado em termos de game design, em termos de experiência que você quer para
Sim.
determinada coisa, né? Então tem essas duas
Exatamente. Porque
camadas.
acaba que isso, porque acaba que o VFX Artist, ele tá fazendo muito mais uma animação, por assim dizer, né? Porque tu tá lidando muito mais com o timing e com o personagem, o cenário. Então, por exemplo, por exemplo, um efeito de muzzle, de uma pistola, de um tiro. Cara, então tu tem que fazer algo que é muito rápido e brilhante. Tu não pode gastar uma tonelada, tipo, vou usar aqui um flipbook, um sprite sheet de 64 frames para fazer isso aqui. Não pode, tu vai começar o processamento de algo que vai fazer ter 0,1 segundo, sabe? É um flash, né? Então, pô, mas se tu usar sempre o mesmo. Sempre a mesma, o efeito não vai ficar natural. Então, tá, como é que eu posso fazer isso aqui? Posso ter uma
Como é que eu
sprite sheet
adiciono variedade?
com alguns, sei lá, quatro texturinhas ali, eu posso rotacionar ela, tipo, deixar randômico. Então, tu vai criando a tua biblioteca de truques de como fazer uma coisa ou outra, sabe?
Inclusive, você estava mencionando mais cedo de que hoje até a parte técnica te interessa tanto ou até mais do que a parte conceitual, assim, né, de fazer implementar. Eu acho que tem uma parte muito grande de criatividade aí também, né? De como que você faz o efeito final ser o mesmo, digamos assim, a percepção para o jogador, para o usuário, ser uma qualidade muito próxima ou gerar o mesmo sentimento, digamos assim, né? Seja o que for que aquilo lá está tentando gerar, de uma forma que nem você falou, né, que não é exatamente o que a pessoa acha que é, né? Então tem todo um truque, tem todo um... Coisa típica de cinema, assim, né? Que é muito comum ficar vendo make-off de cinema, assim. De como que aquilo foi feito, especialmente antes de ter muito computador, né? Sei lá, Exterminador do Futuro, vai. A quantidade de truques, assim, que a galera faz para parecer que você tá vendo o que você acha que você tá vendo é fantástico. Então é quase que uma versão disso, né? E tem muita criatividade nessa parte, né? De como que você combina o que você tem a seu dispor, tecnicamente, né? Pensando performance, pensando tudo que tem, para gerar um efeito desejado, né? Você tem uma paleta diferente, né?
Exatamente, cara, exatamente.
Para pintar os efeitos.
Isso, com o tempo tu vai criando a tua gama de truques, né?
Tipo, sim, os teus... repertório. Né?
Exatamente. Então, de maneira geral, eu gosto muito, isso é... Desde que eu comecei a... Desde que eu vi um vídeo da... Que era um cara da Blizzard falando sobre os efeitos do Diablo 3. Cara, então, pra mim, aquilo, tipo, mudou por a minha visão. Porque eles, não, aqui a gente tem uma textura, essa textura fica passando sobre a outra. Aí, se tu tem a textura em diferentes escalas... Olha só, cara, então, hoje em dia...
Não, tem vários vídeos desses que você vê que fica safado assim que tu faz isso.
Exatamente. Cara, então. Então, cara, pra mim, quanto mais simples o efeito, quanto menos tu ficar enchendo de coisa, ele for mais limpo, melhor. Porque ele vai ter um processamento melhor. E aí, se tu tiver que acrescentar um detalhe ou outro, maravilha. Né? Mas geralmente eu acabo usando isso, de texturas. São só noises que vão scrollando, eu crio máscaras diferentes, então eu acabo gerando esse ruído nele que acaba deixando tudo mais natural. E a combinação diferente de escala ou um tipo diferente de textura vai gerar um efeito completamente diferente, sabe? Tu vai criar disso. Sério, eu já peguei com a mesma textura... Eu fiz efeito de fogo e fiz efeito de água, trocando a cor e trocando velocidade e escala. Era a mesma textura. E isso para processamento, isso para o jogo, é fantástico, porque tu acaba usando só uma textura, tipo, duas no máximo, que tu está repetindo para várias coisas, só carrega aquilo ali uma vez, né? E tu repete ela em várias coisas, que tem resultados diferentes. Então, isso é uma das coisas que tu acaba levando para economizar, sabe?
Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Isso daí que você falou, acho que tem muito a ver com senioridade em certo grau também, né? Eu tava tendo essa conversa com outra pessoa aqui no podcast recentemente, que eu acho que tem aquela primeira fase do aprendizado, que você meio que não sabe nada, é tudo novidade. E aí tem uma segunda fase, geralmente depois de um tempo já, alguns anos, que você está começando a aprender e conseguir dominar algumas técnicas mais avançadas, e aí você quer usar aquilo para tudo, né? Tipo, você pesa a mão em tudo, né? E aí depois você vai ganhando uma certa maturidade e vai entendendo, não, beleza, isso aqui só precisa disso, não precisa de mais, né? Isso daqui, esse grau de simplicidade também tá ok, assim por diante. Acho que tem essa passagem, assim, né? Tu vai para usar uma marreta para resolver tudo, né? Usar o limite do teu conhecimento, né? Uma fase que todo mundo tem de querer se provar, digamos assim, né? Quer mostrar que você sabe usar coisas complexas, né?
Isso.
Depois você vai indo para uma parte mais... Não, esse aqui funciona, esse aqui é ótimo. É isso.
Exato. Não, por exemplo, no projeto que eu estava trabalhando na Game Loft no ano passado, né? Que é o Lego Star Wars Castaways. Cara, eu entrei no time no meio do projeto, então eu me dava bem com os artistas de efeito que tinham lá. E aí eles começaram a passar os testes e tal. E aí tinha um efeito que era para fazer tempos em tempos ia vibrar, como se tivesse uma bomba caído e tal. E aí era em hot, que é curiosamente a parte de gelo, né? Que ia despencar gelo do teto. E aí eu comecei a pensar, pô, tá, isso aqui eu posso fazer uma partícula compridinha, posso botar texturas scrollando, crio uma máscara nas pontas e fechou. E eu botei aquilo ali, cara, e quando o pessoal olhou, eles disseram, tá, putz, você tá usando flipbook aqui, cara? Não, não é flipbook, velho, isso é uma máscara que tá assim. Aí, caramba, que legal! Tipo, e era justamente essa a técnica, era simplesmente uma máscara posicionada no lugar certo, a textura. Minha partícula tinha feito algo bem, ao invés de ser quadrado, eu ajustei a escala, então tinha algo comprido. E quando caía, aparecia uma tira de neve caindo do teto, sabe? Porque tinha toda aquela coisa que ia se dissipando conforme estava mais perto do chão. Mas era
Isso aqui.
simplesmente uma partícula que aparecia, ela nem se movia, ela aparecia ali, e aí tu via aquilo começar a escrolar. E daquilo, aquilo virou areia e virou outras tantas coisas. E era tudo o mesmo efeito, sabe?
Não,
Então,
fantástico. Charles, só para a gente fechar, uma pergunta que provavelmente é mais difícil, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, que é alguém que quer começar a trabalhar com tech art, com VFX, independente de onde que ela está agora, né, se, tipo, se ela já manja alguma coisa de arte ou não, mas se ela está interessada com esse tipo de coisa, o que você recomendaria, assim, hoje? Para a pessoa começar a estudar, começar a entender. Pode ser até referências explícitas mesmo, sei lá, algum canal, livro, enfim. Mas também talvez ferramentas, sabe? No sentido de, olha, tá fazendo mais sentido aprender esse tipo de coisa, porque a indústria tá indo para lá, então você vai demorar 1, 2 anos para aprender mesmo, então talvez valha a pena já começar por aqui e não por lá. Mas teria alguma recomendação assim que você daria para quem quer aprender um pouco mais e eventualmente buscar um emprego na área?
Cara, então é bem variado, tipo, o que dá para dizer. Vou falar meio que é o meu feeling atual sobre isso. Então, tipo, se tu, por exemplo, começar a estudar Houdini, né, tu vai abrir muitas portas para muitos estúdios. Isso é só que o Houdini, prepare-se para chorar. Porque ele é um monstro, tu tem que aprender a base dele, e depois disso, cara, tu tem que pegar o que tu quer aprender nele e estudar por ele, porque dá para fazer muita coisa.
É
Então,
surreal.
isso, mas então aprender algo de Houdini é interessante. Sobre engine, eu vou te dizer que eu não focaria em ser o especialista em uma engine, porque, por exemplo, eu tenho grandes amigos que começaram trabalhando com Unity e hoje em dia estão trabalhando com Unreal, né? E a mesma coisa do oposto, começaram em Unreal, estão com Unity. E às vezes tu chega no estúdio e tu não usa nenhum nem outro, tu usa a engine da casa, né? Então, cara, eu diria que vale muito mais a pena tu entender todos os conceitos por trás desse workflow que as engines usam. Então, entender o que tu vai ter que usar, o que é um float, o que é um vector 2, vector 3, como é que tu usa uma textura para controlar a altura ou mesmo tipo direção e velocidade das coisas, né? Como é que tu consegue fazer um bake de uma iluminação, sabe? Entender o por trás dessas engines, como é que elas funcionam, porque no fim das contas acaba sendo tudo igual. O shader que tu faz na Unreal, tu vai fazer na Unity e vice-versa, porque todas elas estão usando Node-based. Então, acaba que tu vai fazer esse shader que eu estava falando, né? Que tu vai ter as texturas scrollando, cara, tu vai ter que aprender a criar um controlador para velocidade e para textura, e para a escala da textura, e aí tu vai duplicar isso, e tu vai multiplicar as duas, aí tu vai entender, tá, mas o que é multiplicar? Como assim, multiplicar? E aí tu vai entender, tá, mas isso é parecido com o Photoshop, que tu tinha lá uma sobre a, tu tem uma layer que tu põe sobre a outra, e tu, ela tá como normal ali, e tu não vê nada, mas tu troca para multiply ou para overlay, tu começa a ter diferenças, tu começa a mesclar, aí tu vai ver que é a mesma coisa, tá mesclando imagens, tá mesclando noises, texturas dentro da engine para criar um efeito. E aí tu vai ver que com partículas, por exemplo, é como se tu estivesse lidando com Photoshop, porque tu tem as layers ali, tipo, não, eu quero botar essas partículas aqui para frente, então tem que ajustar a ordem da layer para botar ela na frente. E todos eles funcionam da mesma forma. O que acontece é que cada um tem meio que um nome diferente para aquilo. Né? Tipo, na Unreal, tu vai simplesmente botar um panner lá e tu vai ter a textura scrollando na velocidade que tu quer. Na Unity, tu vai ter que criar um time, tu vai ter que criar um vector tilt, tu vai ter que multiplicar isso e botar na textura multiplicado pelo vetor. Sabe? Então, só que conforme tu vai entendendo o que está por trás, depois tu consegue simplesmente replicar o teu workflow em qualquer engine. Então, o principal seria tu entender o que tem por trás. E não só focar na parte técnica, no caso, para efeitos, no caso. Né? Não só focar na parte técnica, porque em efeitos, tu está lidando com muitas coisas. Tu está lidando com composição, de cor, tu está lidando com timing de animação, tu está lidando com composição de maneira geral, porque tu tem que entender, tá, isso vai numa área radial, isso vai ser uma linha, qual o tempo que isso vai ficar, sabe? E aí tu vai ter que conversar com todo mundo, porque tu pensa que dá para fazer de tal forma, e quando tu vê não tem a feature que tu precisa para executar aquele efeito, então tu tem que ter uma outra ideia para suprir aquilo, sabe? Então, a área de efeitos e a área técnica, elas são muito de ficar conversando, sabe? Conversando com o game designer para entender o que que ele quer, qual é a funcionalidade daquilo, depois com o technical artist para entender, para ver, porque ele é a pessoa mais informada sobre o que funciona e o que não, o que tu pode usar dentro da engine, né? Então, tu vai estar conversando muito, muito um time. Realmente, o trabalho de time não é uma coisa sozinha, a pessoa vai fazer tudo, você entende de tudo. Não, tu vai estar conversando com todo mundo, com o diretor de arte, com o technical artist, com o tiozinho do café, né? Com todo mundo, cara, até chegar no resultado. Né? Então, é óbvio que conforme tu vai passando o tempo, tu vai desenvolvendo os teus truques e tu vai conseguindo ter uma gama maior de recursos para alcançar aqueles resultados, né? Mas tu tem que estar entendendo muito, estudar muito essa parte artística, porque entra também a questão do feeling, o que que precisa disso aqui? Porque quando chega no ponto, só executa o efeito, ah, isso é só uma explosão, beleza, mas quando é algo que, tipo, tem algo poético,
Tem que
mensagem por
comunicar algo
trás.
específico, né?
Isso. Então, isso acaba sendo muito mais importante. Tipo, a mensagem que tu tá passando é muito importante. Se não, e o pessoal vai achar que é crítica, coisa, mas se não, fica, tipo, a galera que eu vejo que só faz cópia do League of Legends. E, tipo, não estou criticando o League of Legends, eu adoro a arte dele, seu efeito. Mas quando tu para ver, tu tem uma fábrica de pessoas que tá fazendo a mesma coisa, de artistas que tá fazendo a mesma coisa, né? E deixa de estar fazendo um efeito que vai estar contando mais, inclusive, que o teu portfólio. Tipo, uma cachoeira, sabe? Um efeito de environment, como, sei lá, as folhas caindo das árvores e se movendo e batendo no chão, coisas assim, sabe? Então, essa é a minha recomendação, que tu entenda, que tu estude a parte técnica, sem deixar a parte artística de lado e não foque tanto na End, numa tool específica, a não ser que seja o Houdini, mas não faça uma tool específica, aprenda o que está por trás, porque aí depois tu simplesmente aprende a adaptar o teu workflow para as outras engines. E é isso. E aí, de resto, a alegria, a felicidade...
E dor de cabeça com o Houdini, pelo que eu já ouvi falar. Fantástico, Charles. Cara, muito, muito obrigado de novo pelo seu tempo, pela disponibilidade, inclusive de falar, né, detalhes aí da vida pessoal, de como foi a carreira e tal. Que nem eu falei contigo mais cedo, eu acho que essa é uma parte bem importante assim, do papo, que ajuda a conectar, né? Porque às vezes a gente precisa ouvir uma história que a gente se conecta para conseguir enxergar um caminho para a gente também, né? Um caminho interessante na direção que a gente quer e tal. Então, obrigado, cara, pra caramba por ter compartilhado. Parabéns pela coragem de fazer isso tudo, de se mudar pro Canadá, cheio de filho, cheio de pet. Obrigado.
É um tanto de falta de noção também, mas tá valendo.
O que é essencial na vida é a mistura de ingenuidade com perseverança, né?
Por aí,
a ingenuidade de achar, não, vai dar, vai
tudo dar bom, certo. Vai dar bom. Qualquer coisa
é a perseverança de passar por cima, né? Resolver os problemas.
Nessa coisa de arriscar, eu sempre digo uma coisa, cara, só garante o dinheiro da passagem de volta, e aí tá bom, boa, cara, vai lá.
É isso. Plano B é resetar o plano A, né?
Exatamente.
Consigo voltar,
garante aí, fala com os amigos, coisa para garantir um teto ali para voltar, em último caso, né? Perfeito. A passagem de volta tá valendo, cara.
É isso. Então, cara, brigadão de verdade. Tenho certeza que o pessoal aproveitou pra caramba. E é isso, cara. Muito obrigado, e galera, forte abraço. Espero que vocês tenham curtido. E bons pesadelos para os interessados em Houdini. Se você aprender, foi muito bem. Me mande um e-mail. Queremos você.
Bom. Tô tentando aprender até hoje também, cara. É difícil.
Então,
tu aprende uma coisinha, outra ali, vai.
Vai indo aos poucos. Então, é isso, galera. Forte abraço e até a próxima. Valeu.